Para finalizar aqui a reflexão sobre a questão da educação, reforma do ensino médio e a PEC que está revendo os gastos, nós vamos conversar agora com a professora Ângela Soligo. Nós já tivemos aqui a contribuição da professora Guiomar Namo de Melo, que é membro do Conselho Estadual de Educação. Ela defendeu o ajuste de gastos, disse que é necessário e que o ensino médio tem que ser diversificado e flexível. Também defendeu, portanto, a questão das disciplinas. Nós já ouvimos a Ana Júlia, de 16 anos, a estudante secundarista que lá na Assembleia Legislativa, no Paraná, defendeu a legitimidade do movimento e disse que é uma afronta, não só a PEC, como a reforma. Eu falo agora com a professora Ângela Soligo, que é do Departamento de Educação da Universidade de Campinas. Professora, boa tarde. Obrigada pela participação.
Boa tarde. Boa tarde a todo mundo.
A senhora já pontuou várias coisas aqui no programa sobre a qualidade na educação. Eu gostaria que a senhora colocasse o ponto de vista sobre esta questão envolvendo a reforma do ensino médio primeiro e essa reação dos estudantes tão à flor da pele.
Olha, a reação dos estudantes, eu não chamaria de à flor da pele, eu chamo de lucidez, não é? Embora você mesma tenha comentado aí que há pessoas que defendem a reforma, eu acho que é preciso entender como é que essa reforma vem e a que, de fato, ela favorece, né? Todos nós sabemos que o ensino médio precisa melhorar, ok. Mas veja, em que efetivamente esta reforma melhora o ensino médio? Se ela retira disciplinas importantes para a formação da juventude, se ela retira, né, e eu estou falando das ciências humanas, se ela retira componentes importantes como arte, educação física, se ela reduz a formação geral em um ano e meio, se ela promete um direito de escolha, que de fato é uma promessa vazia, porque as escolas não terão nem a obrigação, nem as condições concretas de oferecer todas as alternativas possíveis, né? Então, e mais, se ela vem não acompanhada de uma melhoria na estrutura das escolas, melhoria nas condições dentro das quais os alunos podem aprender, se ela não vem acompanhada de valorização do trabalho da professora e do professor. Então, é difícil convencer alguém com mais de 8 neurônios de que essa reforma é uma boa reforma, já que ela reduz, já que ela retira e já que ela não vem acompanhada de valorização do trabalho da professora e do professor.
Então, o que a senhora está...
essa é a primeira coisa.
O que a senhora está pontuando... Oi, desculpe, professor, só para a gente concluir aqui. O que a senhora está apontando é o seguinte, não se trata de dar oportunidade a um jovem de escolher qual é a linha ali que ele se adequa mais e qual que ele gostaria de se aperfeiçoar e tendo esta flexibilidade. Se trata de que esta escola não vai ter condições de oferecer todo este montante de promessas?
Não vai ter condições de oferecer e nem obrigação de oferecer. Está escrito lá na medida que as escolas oferecerão as opções de acordo com suas possibilidades. Ora, de acordo com suas possibilidades, significa que nem todas estarão disponíveis. Então, que direito de escolha é esse? Né? É um falso direito. Então, as pessoas precisam ficar atentas para isso. Uma outra coisa importante, que acho que é muito preocupante, é instituir a possibilidade do professor notório saber, né? Quer dizer, os professores que darão aulas para os estudantes não necessariamente terão formação de professores, não terão formação específica para isso, né? Então, veja, É um retrocesso e uma desconsideração de décadas de conhecimento prático, de conhecimento científico, que mostram que não é só o domínio de conteúdo específico que forma um professor. Então, veja bem, em que conhecimentos consolidados essa reforma se baseia, já que o conhecimento científico, acadêmico, aponta para um outro lugar, né? Então, é preocupante. Quem serão esses professores? A gente pode entender essa medida como uma forma de maquiar o fato de que hoje, no Brasil, nós temos carência de professores de química, de física, de matemática e de biologia. E nós temos carência nessas áreas porque o salário do professor não é atraente. Aliás, o salário do professor é ruim. E nessas áreas, outros campos de trabalho são mais convidativos. Então, não adianta maquiar a realidade. É preciso realmente melhorar a escola pública, né? E o terceiro ponto que eu queria dizer é que esta reforma não foi discutida com a sociedade, né? Não se faz uma mudança na LDB, porque essa lei muda a lei de diretrizes e bases da educação, não se faz uma mudança na LDB sem discutir com as professoras e professores, com gestores da educação, com estudantes, com pesquisadores da área, com a comunidade em geral. Essa é uma reforma séria e precisa ser levada a sério.
Tá certo. Professora, quero agradecer a sua participação, contribuição para esse debate. Eu acho interessante, a gente tinha ouvido a professora Guiomar e agora o ponto de vista da senhora. Muito obrigada, uma boa tarde.
Estou à disposição.
Professora Ângela Solim, que diz que acha um movimento lúcido, o dos estudantes, que há uma preocupação, sim, e um temor com a infraestrutura que pode não ser oferecida para a escolha nessas disciplinas, no caso da reforma do ensino médio. E que os professores estão desvalorizados, com salários baixos, fazendo uma reflexão contrária à da professora Guiomar, que na última meia hora defendeu o ajuste dos gastos públicos, que não são só para a educação, e o ensino médio ser mais diversificado e flexível, como chamou, quando você, então, coloca ali uma linha geral de disciplinas que podem ser opção ou não do estudante. Você pode conferir essas duas opiniões controversas no portal da CBN já. Assim que acabar o programa, tem lá no link entrevistas, CBN Total. Aí você ouve novamente as duas opiniões bastante distintas sobre a reforma no ensino e as ocupações dos estudantes.